DW. Jornal da Noite.
Temas em destaque nesta noite de terça-feira, dia 18 de março de 2025. Em Moçambique, um jovem foi hoje baleado em Maputo, um novo caso relacionado com a agitação social pós-eleitoral moçambicana. Em Angola, a UNITA pede a responsabilização do Estado dias depois de vários políticos, entre eles o moçambicano Venâncio Mondlane, terem sido retidos no aeroporto de Luanda e deportados. Palavras da deputada Micaela Weber.
O Estado angolano tem que ser efetivamente penalizado de alguma forma, porque não se pode tratar as pessoas dessa forma.
Donald Trump e Vladimir Putin falaram hoje ao telefone sobre uma possível paz na Ucrânia. São estes os principais temas que preencherão os próximos 20 minutos neste Jornal da Noite, da DW, que conta com a edição de Guilherme Correia da Silva. Ao microfone, António Cascais. Boa noite. E vamos diretamente a Moçambique, onde um jovem foi baleado hoje durante o chamado Dia dos Verdadeiros Heróis do Povo, que foi convocado pelo ex-candidato presidencial Venâncio Mondlane. Populares denunciaram à agência de notícias Lusa que a polícia disparou contra o jovem. Carregaram depois o corpo para o meio da estrada em protesto, algo que levou a polícia a intervir, disseram os jovens. A polícia lançou nomeadamente gás lacrimogéneo e disparou vários tiros.
Ele se encontrou a sair de casa e mandaram parar com eles. Ele quis explicar porque ele ia sair. Eles lhe deram logo o tiro na cabeça, a sair sem perguntar.
Mas ele estava a fazer alguma coisa?
Aí. Nada, não fez nada. Um feriado normal. De repente aparece o Conselho Municipal e agentes da UIR. Chegam sem perguntar, começaram a disparar do nada.
A polícia moçambicana garantiu hoje que tem usado meios legítimos para dispersar os manifestantes em plena crise pós-eleitoral. Para mais informações sobre o que aconteceu hoje em Maputo, junta-se a nós agora o correspondente da DW, Romeu da Silva. Romeu, boa noite. O que é que aconteceu exatamente a esta pessoa que morreu vítima de baleamento, segundo os populares?
Boa noite. Nesta terça-feira, da cidade da Matola, registrou um morto por causa do anunciado feriado pelo político Venâncio Mondlane. Os jovens, na zona que se chamada de Casa Branca, contam que montaram um palco, dançavam e, sem bloquear a Estrada Nacional número 4, a UIR lançou gás lacrimogêneo para obrigá-los a abandonar o local. Os agentes da UIR acabaram disparando balas letais que tiraram a vida ao cidadão, em alusão que, dizem testemunhas, estava a realizar suas atividades na sua residência e nem estava naquele lugar onde os jovens tinham montado tanto o palco que eu me referi há pouco. No bairro Patrício Lumumba, ainda na Matola, logo pela manhã, jovens com dísticos exibindo imagens de Azagaia, Samora Machele, Eduardo Mondlane, Gilles Sistaque, entre outras figuras cujas mortes não foram esclarecidas, marchavam nas ruas sem registro de violência. Do lado de Maputo, residentes do bairro da Pulana Canis confrontaram-se com os agentes da unidade de intervenção rápida, mas sem cenários de mortos ou feridos, porque os jovens, como dizem, estavam a reconstruir uma praceta que foi antes destruída, portanto é uma praceta ilegal destruída pelo município de Maputo. Eles, aliás, expulsaram a polícia do local. De uma maneira geral, e nos bairros mais problemáticos que sempre registaram cenários de violência, estava tudo calmo, as ruas estavam transitáveis, sem transporte público, poucos carros particulares receavam sair por terminem vandalismo. As escolas foram encerradas, o comércio funcionou a meio gás.
Obrigado ao correspondente na capital moçambicana, Romeu da Silva, de salientar que a plataforma eleitoral Decide disse hoje que pelo menos 361 pessoas foram mortas e mais de 750 baleadas desde 21 de outubro nos protestos pós-eleitorais em Moçambique. E vamos agora à nossa habitual pergunta do dia, que hoje é a seguinte. O mais recente caso do jovem baleado pode agravar a crise social e política vivida em Moçambique. Damino Amuri Atumane já deixou uma mensagem no Facebook da DW África. Atumane é de opinião que o que está a acontecer em Moçambique não vai terminar bem, visto que após as eleições esse povo já não é o mesmo. Isto não vai ser nada bom. Essa polícia é uma vergonha. Palavras de Atumane de Moçambique. Venham mais comentários.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações.
E vamos agora a Angola, onde o regime angolano está tão frágil que tem medo de tudo, segundo afirma a deputada Micaela Beba, da UNITA, dias depois de vários políticos terem sido retidos no aeroporto de Luanda e deportados, pouco antes de uma conferência organizada pelo maior partido da oposição angolana. Entre os políticos estava o ex-candidato presidencial moçambicano Venâncio Mondlane. A UNITA já exigiu ao presidente João Lourenço um pedido de desculpa. A DW, a deputada Micaela Weber, diz também que apoia a ideia de Mondlane, que disse que o Estado angolano deve ser processado.
Nós não podemos continuar a ter dirigentes angolanos que violam constantemente regras e princípios constitucionais e internacionais. O Estado angolano tem de ser efetivamente penalizado de alguma forma, porque não se pode tratar as pessoas dessa forma. Pelo menos estes cidadãos conseguiram verificar como é que em Angola o Estado de Direito não funciona.
Angola faz parte da CPLP e da SADC. Que instrumentos vocês vão utilizar para avançar então com um processo crime contra Angola?
Não é a UNITA que tem que fazer isso, são os visados. Porque quem foi prejudicado nisso tudo foram as pessoas que foram impedidas de entrar, portanto, e foram maltratados. Só aquilo serviria de fundamento para punir o Estado angolano.
De uma ou de outra forma, considera isso como um prémio ou um troféu para a imagem da UNITA?
Eu penso que quem sai a ganhar nisso tudo são os democratas, aqueles que defendem a democracia.
Mas acha que isto é um sinal de muito desespero da parte do Estado angolano?
Quando os regimes estão para cair, têm medo de tudo e, portanto, veem fantasmas em tudo e viram fantasmas numa simples conferência internacional em que todos os opositores de África estariam juntos e, portanto, todos os maus que querem o meu lugar estarem reunidos contra mim.
Alguns membros, algumas vozes da sociedade civil são muito a favor do repatriamento ou então a exigência do regresso de Venâncio Mondlane. Há uma moçambicana que disse que já fizeste muitos estragos aqui em Moçambique, queres mais transmitir ou transferir este vírus para Angola? Está de acordo com essa declaração de que Venâncio Mondlane podia ensinar o mal para os angolanos?
Não, os angolanos sabem bem o que querem. Os angolanos abraçaram a paz há 23 anos e eu entendo que Moçambique não é Angola. Os processos são completamente diferentes.
Palavras da deputada da UNITA, Micaela Bueba, em entrevista conduzida pelo jornalista Nelson Camuto.
DW Notícias.
Em Angola, o encontro entre o governo da República Democrática do Congo e o grupo rebelde M23, previsto para o dia de hoje, sob mediação do governo de João Lourenço, não se pôde realizar. Isto depois dos rebeldes terem anunciado ontem que não estavam dispostos a ir a Luanda. O Ministério das Relações Exteriores de Angola, de acordo com um comunicado à imprensa emitido esta tarde, afirma que Luanda, na qualidade de mediador, citamos, continua a envidar todos os esforços para que o referido encontro se realize. Ainda em Angola, as autoridades decretaram uma cerca sanitária na localidade do Luinha, município do Cazengo, na província do Kwanza Norte, onde quase 20 pessoas morreram devido à cólera nos últimos dias. O governador da província, João Diogo Gaspar, disse que neste momento ninguém entra nem sai daquela localidade. Na Guiné-Bissau, o presidente Umaro Sissoko Embaló exonerou hoje de funções a ministra da Agricultura e Desenvolvimento Rural, alvo de investigações judiciais por alegada prática de corrupção. João Baldé é nomeadamente acusada de ter desviado dinheiro proveniente de venda de fertilizantes que o Senegal ofereceu à Guiné-Bissau para apoiar os agricultores. A ministra, agora demitida, é uma conhecida ativista pelos direitos das mulheres na Guiné-Bissau, nomeadamente na luta contra o casamento precoce e a excisão feminina. Ainda na Guiné-Bissau, um dirigente político crítico do regime denunciou hoje que foi raptado na segunda-feira à noite e posto em liberdade horas mais tarde. Agostinho da Costa, membro da coligação Aliança Patriótica Inclusiva, API Kabash-Garandi, afirmou aos jornalistas que foi levado ao Ministério do Interior, onde lhe foram colocadas várias perguntas, e isso foi um ato criminoso, segundo disse Agostinho da Costa.
Chegando no Ministério do Interior, fui levado num cantinho ali sentado. Veio um polícia a me interrogar: por que que eu insultei ao Presidente da República? Diz: não, eu não insultei o Presidente da República. É um ato de crime. Não é possível raptar uma pessoa sem ter o mandato de captura. Só quando nós temos num estado como esse da Guiné-Bissau, como está a dirigir, o antigo presidente está a dirigir, forçosamente.
Palavras de Agostinho da Costa, membro da coligação Aliança Patriótica Inclusiva, gravadas pela jornalista Yariatu Balde.
DW Deutsche Welle.
Jornal da Noite, 18 de março de 2025. Os presidentes dos Estados Unidos e da Rússia concordaram hoje com um cessar-fogo de 30 dias no conflito na Ucrânia, mas apenas limitado a ataques contra alvos energéticos e infraestruturas. Donald Trump e Vladimir Putin falaram hoje ao telefone. Putin disse, entretanto, o que quer. Guilherme Correia da Silva.
É uma lista de condições para um cessar-fogo que foi apresentada pelo Kremlin. Para já, o que a Rússia concorda é apenas em parar durante 30 dias com os ataques a infraestruturas energéticas na Ucrânia. Como condições para um cessar-fogo amplo, o presidente russo Vladimir Putin exige um controle efetivo da trégua em toda a frente de guerra, pede ainda o fim da mobilização de tropas na Ucrânia e um ponto final ao rearmamento das forças armadas ucranianas, incluindo com ajuda militar externa. O presidente russo exige também o fim da troca de informações de inteligência entre o Ocidente e Kiev. Em comunicado, a Casa Branca diz que as negociações sobre um cessar-fogo marítimo no Mar Negro e noutras potenciais áreas importantes deverão começar de imediato no Médio Oriente. A bola está agora do lado de Kiev. O chanceler alemão Olaf Scholz frisou hoje que não pode haver um acordo sem a Ucrânia.
A 13 de março, a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADEC, anunciou o fim da sua missão de manutenção da paz na República Democrática do Congo após a morte de mais de uma dúzia de capacetes azuis num ataque dos rebeldes do M23 em janeiro. O Malawi foi o primeiro país a retirar as suas tropas, abrindo caminho para um possível recuo de outras nações. A decisão lança incertezas sobre o futuro da estabilidade na região, onde os combates continuam a intensificar-se. Reportagem de Benita van Eysen, adaptada por Sandra Kiala.
O país dependia da missão da SADEC na RDC, conhecida como SAMIDRC, para neutralizar o grupo rebelde M23 no leste do território assolado pelo conflito. O especialista em relações internacionais, Shimwe Matsisi, considera que é preciso reavaliar a abordagem das missões de paz.
Talvez seja necessário repensar as regras de atuação no que diz respeito às forças de manutenção da paz. Talvez a mudança da abordagem de uma postura de não interferência para uma nova estratégia também seja uma das razões pelas quais os capacetes azuis têm combatido alguns grupos armados recentemente. Há vários fatores que podem ter levado à dissolução desta missão.
A retirada das tropas do Malawi foi anunciada pelo presidente Lázaro Chakwera uma decisão que recebeu apoio de muitos cidadãos malauianos, entre eles Anthony Manda.
Parabéns ao presidente por tomar esta decisão. Temos estado a lutar numa guerra na RDC que não é a nossa, por isso estes soldados devem regressar a casa.
Outro cidadão, Shweke Pumwale, também concorda com a saída das tropas.
Não há razão para os nossos soldados estarem lá.
A retirada do Malawi pode influenciar outros países da região. O especialista Shimon Watiti alerta para o impacto da falta de financiamento e apoio internacional às missões de paz em África.
Geralmente tem havido um declínio constante de financiamento para missões de manutenção da paz. Por exemplo, em 2014, a ONU gastou cerca de 6,4 mil milhões de dólares, mas em 2024 isso caiu para cerca de 2,7 mil milhões de dólares. Penso que a falta de financiamento e o compromisso dos financiadores tradicionais ocidentais para missões de manutenção da paz para a RDC também podem ser uma das causas disto, para além do clamor público sobre as mortes das tropas de manutenção da paz envolvidas com a RDC.
Enquanto Malawi optou pela retirada, a África do Sul reforçou seu contingente no Congo, apesar da oposição de sindicatos e da opinião pública. Entretanto, o conflito no leste da RDC continua e com menos forças de manutenção de paz no terreno. O futuro da segurança na região é cada vez mais incerto. Sandra Kiala, DW, a Voz da Alemanha.
DW, notícias.
Na Alemanha, o Parlamento Federal Alemão aprovou hoje um projeto de lei histórico para investir na defesa e nas infraestruturas. Para isso, vai ter que contrair dívidas enormes. O acordo foi aprovado com 513 votos a favor e marca uma viragem na política fiscal da maior economia da União Europeia. Catarina Martins.
O Parlamento Alemão aprovou uma redução histórica do limite de endividamento do país. É uma mudança radical num país tradicionalmente relutante em assumir demasiadas dívidas ou investir nas Forças Armadas. O pacote prevê a alteração do denominado travão constitucional da dívida para permitir despesas com a defesa superiores a 1% do produto interno bruto. Para Friedrich Merz, o líder dos conservadores que venceram as eleições em fevereiro, este é o primeiro grande passo para uma nova comunidade de defesa europeia.
Uma comunidade de defesa que também inclui países como a Grã-Bretanha e a Noruega.
O projeto abre caminho a mais 3 mil milhões de euros de ajuda adicional à Ucrânia. O Parlamento Alemão aprovou também um fundo de investimento de 500 mil milhões de euros para investir em infraestruturas e combater as alterações climáticas. O projeto foi aprovado com o Parlamento antigo, pouco antes da tomada de posse do Parlamento que saiu das últimas eleições na Alemanha. Se fosse com um novo Parlamento, a proposta poderia ter sido travada pelos partidos da extrema-direita e extrema-esquerda que conseguiram mais assentos.
Mais notícias que marcaram a atualidade internacional. O secretário-geral da ONU, António Guterres, afirmou nesta terça-feira que ficou chocado com os bombardeios lançados por Israel contra a Faixa de Gaza e as mortes de civis resultantes, que, segundo as autoridades do enclave palestiniano, somam mais de 400 pessoas. No Sudão, o grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido, RSF, matou pelo menos 50 civis e sequestrou outros 70 nos últimos dias da ofensiva do exército do Sudão para retomar a capital Khartoum, que está nas mãos dos rebeldes desde o início da guerra em 2023.
DW, Espaço do Ouvinte.
O mais recente caso do jovem baleado em Moçambique pode agravar a crise social e política vivida no país? Responderam muitas pessoas, uma delas foi Justino Joaquim. Ele diz: acho que a polícia que temos não é constituída por moçambicanos que respeitam o seu povo, são verdadeiros monstros. Raquim Mazivila diz: a situação em Moçambique não vai agravar, pois está agravada desde 23 de dezembro de 2024. Quando se chega ao fundo do poço, não há mais nada que se possa fazer. Luís Arthur: por que é que a polícia só disparou hoje? porque não disparou ontem. As pessoas estão cansadas do vandalismo. E Armandinho Alberto diz: não existe polícia, são bandidos armados. Ponto final neste Jornal da Noite, de terça-feira, dia 18 de março de 2025. António Cascais, em nome de todos os colegas de redação, deseja boa noite.